Boa noite, esta é a grande entrevista da RTP. Nasceu em Lisboa, passou a infância em Inglaterra, estudou línguas e literaturas clássicas e doutorou-se com uma tese sobre os cantos líricos de Eurípides na Universidade de Lisboa. Atualmente é professor em Coimbra. Traduziu os clássicos gregos, escreveu ficção e em 2016 publicou o primeiro volume de uma tarefa imensa, a sua tradução da Bíblia a partir dos textos gregos. Nesse mesmo ano foi-lhe atribuído o Prémio Pessoa, o reconhecimento por um percurso notável. Mais recentemente, durante a pandemia, deu aulas de latim online. Frederico Lourenço é o meu convidado na grande entrevista desta noite. Frederico Lourenço, muito obrigado por vir à RTP e à grande entrevista. E a minha primeira pergunta é muito simples. Qual é o episódio bíblico mais fascinante, aquele que mais o impressionou?
Teria de ser algum episódio do Novo Testamento e teria de ter como protagonista Jesus Cristo, e sem dúvida alguma. Eu hesito entre a transformação da água em vinho, que eu penso que é um momento...
Que é um episódio bastante conhecido da Bíblia.
Sim, é bastante conhecido. Jesus a caminhar sobre o mar também, ou seja, sobre o lago da Galileia, também é bastante impressionante. Mas eu penso que são sobretudo as palavras que ele diz nos quatro evangelhos, que quanto mais as lemos e relemos, mas se tornam impressionantes pela sua simplicidade e também pela sua ligação àquilo que é o ser humano. E ficamos com a sensação de que se puséssemos essas palavras em prática, que o ser humano seria muito melhor.
E o que há de inovador no discurso de Jesus Cristo que aparece na Bíblia?
Há muitas coisas inovadoras. Enfim, a primeira coisa é considerar as pessoas como filhos, não é? Filhos de Deus, e não como escravos de Deus, que isso é uma questão muito importante. Quando nós lemos o Antigo Testamento, é normal referir-se aos fiéis, digamos assim, como escravos, como os profetas, como escravos de Deus. Isso é uma terminologia que é normal no Antigo Testamento. Mas Jesus traz essa grande novidade de dizer: eu não vos chamo escravos, mas chamo-vos filhos. E, de facto, eu penso que isso é uma diferença qualitativa gigantesca.
E em relação, por exemplo, ao papel que certas profissões, o carpinteiro ou os pescadores têm, também na Bíblia, por comparação com outros textos da época, também há aí, digamos, alguma diferença?
Sim, e os evangelhos eu penso que são muito inovadores no espectro da literatura grega, porque são textos escritos em grego, porque em vez de tratarem de grandes heróis e de príncipes e de reis, tratam, como disse, de pescadores e de carpinteiros e de pessoas que estão no lugar mais, enfim, mais ínfimo da sociedade e a quem é dado um protagonismo, enfim, uma importância, uma dignidade que é extraordinária e é diferente daquilo que lemos, de facto, na literatura grega. Mesmo os filósofos como Platão só escreve sobre a alta aristocracia de Atenas, sobre a família dele e as pessoas que a família dele conhecia.
Desse ponto de vista, a Bíblia introduz uma ruptura?
Sim, eu penso que introduz uma ruptura. Enfim, quando dizemos a Bíblia, estamos a falar de um universo enorme.
De livros.
De livros. E se nós olharmos para o Antigo Testamento, há muitos livros em que se fala de personagens, enfim, da realeza, os reis de Israel, personagens, enfim, do topo da sociedade, mas também as personagens mais humildes também têm lugar, mesmo no próprio Antigo Testamento. Mas eu penso que são os evangelhos que trazem essa novidade de a pessoa, enfim, quão ínfima ela possa ser, mesmo assim tem dignidade, mesmo assim é uma pessoa com quem Jesus fala, mesmo com pessoas consideradas rejeitadas pela sociedade. Há aquele episódio em que Jesus fala com a mulher samaritana, que do ponto de vista da sociedade israelita era considerado alguém que estava fora, porque eles não, enfim, não consideravam os samaritanos. Portanto, ele é alguém que entra em cena a falar com toda a gente, independentemente de serem, enfim, pecadores, como se dizia, ou outra coisa qualquer, independentemente da classe social, tem discurso para toda a gente, tem conversa para toda a gente e atribui dignidade a todas as pessoas.
Qual é a grande diferença? O Frederico Lourenço está a traduzir a Bíblia a partir dos textos gregos. Os primeiros textos, para os espectadores perceberem, os primeiros textos conhecidos da Bíblia foram escritos em que língua?
Os textos do Antigo Testamento foram escritos em hebraico.
Que era a língua daquele território, não é?
Sim, era a língua daquele território e, enfim, na altura em que os textos mais antigos do Antigo Testamento foram redigidos e compilados, o hebraico era a língua normal naquela região. Enfim, há uma dúvida se esses textos começaram a ser compilados da forma como nós os conhecemos agora durante o exílio do povo judeu na Babilónia ou quando eles voltaram para Jerusalém, mas de qualquer forma a língua era o hebraico. Depois, um pouco mais tarde, o hebraico deixou de ser tão utilizado como língua de comunicação, passou a ser mais o aramaico, e alguns livros mais recentes da Bíblia, como é o caso do livro de Daniel, têm secções também em aramaico. Mas quando chegamos ao Novo Testamento, chegamos a uma altura em que a grande língua internacional em toda aquela zona do Próximo Oriente é o grego, e portanto os evangelistas e Paulo também, para que a sua mensagem fosse divulgada o mais possível, escolheram a língua que a maior parte das pessoas entendia e que era capaz de ler, ou de ouvir, pelo menos, que era o grego. Portanto, os mais antigos da Bíblia são em hebraico. Enfim, também há livros do Antigo Testamento que foram escritos em grego, como é o caso dos Salmos de Salomão, o Livro de Sabedoria. À medida que os séculos foram avançando, eu penso que os próprios escritores judaicos foram percebendo a vantagem do grego como língua de divulgação. E, portanto, começaram também...
E esta sua decisão de ir justamente ao grego decorre de quê? O que é que o motivou a empreender esta tarefa de ir traduzir a Bíblia a partir justamente dos textos gregos?
A questão é que existe um Antigo Testamento numa versão grega, que foi feita no século III a.C., e que é basicamente a versão mais antiga, curiosamente, que nós conhecemos escrita do Antigo Testamento, porque, embora tenha sido escrita em hebraico, na sua maior parte, os manuscritos que nós temos desse texto hebraico são bastante mais tardios. E, portanto, quando essa tradução do Antigo Testamento para grego foi feita, no século III a.C., o texto que eles tinham como base era ligeiramente diferente daquele que nós conhecemos hoje em dia. Como esse texto nunca tinha sido traduzido para português, esse Antigo Testamento grego, pensei que era uma coisa interessante para teólogos, para biblistas, para o público em geral, conhecer esse Antigo Testamento, que é também o Antigo Testamento que os primeiros cristãos adotaram como a sua escritura. E, portanto, para entendermos o Novo Testamento, é muitíssimo importante conhecermos o Antigo Testamento grego. Claro que o hebraico também é importante, mas aqui para o Antigo Testamento grego é assim a ponte de conexão entre o judaísmo e o cristianismo.
E esses textos em grego têm uma grande diferença em relação às traduções seguintes que se verificaram? E quer dizer, as línguas, quando nós vamos ler versões da Bíblia em português, foram traduzidas não do grego, mas do hebraico, da tradução que foi feita justamente do grego original.
Sim, há várias traduções. Da Bíblia em português, sim.
Mas a questão da sua Bíblia, digamos assim, entre sim. aspas, a sua tradução da Bíblia, o que é que introduz de novo desse ponto de vista? O que é que esses textos em grego têm que são diferentes dos restantes?
Portanto, o que tem de novo é o facto de o Antigo Testamento ser baseado no Antigo Testamento grego. Não é? Porque já existe uma tradução portuguesa do Antigo Testamento em latim, não é? e uma boa tradução portuguesa do Antigo Testamento hebraico.
Não havia em grego.
Não havia do Antigo Testamento grego, que é diferente em pequeníssimos pormenores. Aliás, quem olha para a minha tradução da Bíblia vê permanentemente nas notas de rodapé pequenas... às vezes são coisas muito, muito ínfimas em termos de diferenças. Mas é interessante vermos essas diferenças para vermos como é que as pessoas dessa época que tinham acesso desse Antigo Testamento grego, como é que eles liam o Antigo Testamento e, sobretudo, como é que os primeiros autores cristãos, eu penso que para nós isso é importante também, como é que os primeiros autores cristãos liam, em que versão é que eles liam, o Antigo Testamento.
E há questões que são apresentadas de forma diferente. Pode haver, em algum caso, digamos, problemas de tradução que tenham dado origem a algumas interpretações que... na sua versão, não é bem a mesma coisa. Não são bem a mesma coisa.
Quer dizer, o caso mais célebre de uma diferença entre o Antigo Testamento grego e o Antigo Testamento hebraico é uma famosa passagem do profeta Isaías, que diz que uma virgem parturirá um filho. E, portanto, a palavra grega para virgem é uma palavra que significa virgem e significa também uma mulher jovem. A palavra em hebraico é a palavra que significa uma mulher jovem, porque em hebraico existem duas palavras, uma para mulher jovem e outra para virgem. E, portanto, isso é um caso em que o Antigo Testamento influenciou, o Antigo Testamento grego, não o hebraico, influenciou de forma decisiva que o cristianismo, porque uma das coisas em que o cristianismo assenta é que Jesus Cristo é filho
da Virgem Maria,
não é? Portanto, isso...
Mas Virgem era, nesse sentido original, seria uma mulher jovem,
uma
não?
Uma mulher jovem, sim.
E não era a questão da virgindade.
O sentido hebraico dessa passagem de Isaías é uma mulher jovem. Portanto, devia ser uma mulher da realeza da altura que, enfim, que estava à espera de dar à luz um filho. Isso foi depois reinterpretado por causa da tradução para grego, para a palavra específica que pode ser virgem ou mulher jovem, foi interpretado como sendo virgem, então literalmente virgem.
Mas o Frederico Lourenço, eu já ouvi em algumas entrevistas, diz que, atenção, na Bíblia aquilo que é escrito deve ser entendido tal como está. Porque muitas vezes há sempre aquela questão...
Não, eu não digo que deve ser entendido tal como está. Acho que cada pessoa deve entender como quiser. E há diferentes...
Sim, não, era no sentido de que muitas vezes nós entendemos tudo como alegorias ou analogias com outras realidades, mas e pensando que, bom, não é isto exatamente, não deve ser entendido de uma forma mais literal.
Sim.
Mas a sua perspectiva...
Não, o meu ponto de vista é que os autores, quando escreveram esses textos, a intenção, quando escreveram, na altura em que escreveram, essa passagem de Isaías, no século VII a.C., era pensada como com o sentido literal daquilo que ele estava a escrever, porque ele estava a escrever para a realidade que ele conhecia, daquela realidade israelita que estava à volta dele. A leitura que veio depois da Bíblia foi uma leitura que tentou atualizar esses textos mais antigos para a realidade que outras pessoas viviam. Isso é um caso típico do cristianismo, em que tenta ler o Antigo Testamento à luz de Jesus Cristo, a dizer que esses profetas antigos estavam não a falar da realidade deles, mas de uma realidade adaptável ao cristianismo, estariam a falar de Jesus. O que eu acho que não é muito útil, enfim, para mim, do meu ponto de vista, são aquelas leituras alegóricas em que que eram comuns nos primeiros séculos do cristianismo, por exemplo, em que quando Jesus cura a sogra de Pedro, isso é uma passagem que aparece logo no primeiro capítulo de Marcos, a interpretação alegórica é que não é a sogra de Pedro, é a sinagoga. Portanto,
porque é que havia essa?
Isso é uma interpretação que aparece no mais antigo comentário em latim aos Evangelhos, portanto, que é do século IV, de um bispo de Aquileia, chamado Fortunaciano, em que ele faz todas as suas interpretações dos Evangelhos, são todas nessa base. Nada do que lá está significa o que nós estamos a ler. Portanto, não é sogra, tem de ser outra coisa. E está constantemente a tentar encontrar outras leituras para as palavras que são muito claramente, a palavra sogra em grego é muito claramente sogra, penteira.
Frederico Lourenço, nós estamos a falar de textos que foram escritos há cerca de 2000 anos, mas outros bastante antes de 2700 anos antes de Cristo,
sim,
portanto, textos muito,
Isaías,
muito antigos. Desse ponto de vista, isso acrescenta dificuldade para um tradutor. Encontrou-se, por exemplo, ou deparou-se em alguns momentos com conceitos que, na realidade, na atualidade, ou já não existem, ou são bastante diferentes. Essa distância temporal introduz uma dificuldade para quem está a traduzir.
Sim, acho que há uma dificuldade enorme na tradução sobretudo do Antigo Testamento, mas também do Novo Testamento. Enfim, cada um tem as suas dificuldades. Mas nesses textos são muito, muito antigos e alguns são pedaços de texto, enfim, que aparecem, talvez até em livros um bocadinho mais recentes, mas que os estudiosos de biblistas identificam esses pedaços como textos muito, muito antigos. Por exemplo, é o caso de uma personagem muito importante do Antigo Testamento, chamada Débora, é uma mulher a quem se dá bastante importância, juíza e líder em Israel. Portanto, há uma passagem em que ela canta numa forma hebraica, no texto hebraico, muito, muito difícil, enfim, é tão difícil que eu nem consigo aceder, mas no texto grego também não é assim muito fácil. Mas todos os comentadores e todos os especialistas da Bíblia hebraica dizem que, até para eles, aquele trecho, por ser tão antigo, ser uma coisa talvez mais antiga até do que o século VII a.C., pode ser até do século IX, antes de Cristo, é uma coisa mesmo muito antiga.
Isso é uma dificuldade.
Sim.
E qual é o seu método de trabalho? Tem ali uma série de dicionários para ir comparando as hipóteses da sua tradução? Como é que funciona?
Sim, tenho assim uma série de instrumentos, enfim, que eu já me habituei a usar, agora já fazem parte do meu dia-a-dia. Dicionários, claro, isso é a primeira coisa. Há, enfim, vários tipos de dicionário. comentários ao Antigo Testamento grego, isso também é fundamental.
Para aquelas situações mais duvidosas, que lhe suscitam mais dúvidas?
Sim. Isso, mas é interessante que todo esse trabalho sobre o Antigo Testamento grego é uma coisa muito do século XXI, portanto, assim, o grande comentário é já do século XXI. Comentários também à Bíblia hebraica, portanto, vou tentando encontrar, enfim, o meu caminho no meio dessas informações todas. E sem dificuldade de dizer quando há coisas que de facto não se consegue entender. E, enfim, em muitas edições da Bíblia hebraica e muitas traduções mais esclarecidas, há notas a dizer o sentido hebraico aqui não é inteligível, não se entende o que é. E há passagens em grego em que a pessoa está assim a adivinhar um bocadinho. Mas eu tento explicar isso nas notas.
Nas notas, portanto, que é para os leitores ficarem a parte das suas próprias dificuldades.
E acompanharem também um pouco que não é um texto assim tão fácil de se entender como às vezes as pessoas pensam, porque é um texto difícil. Qualquer texto do Antigo Testamento ou do Novo Testamento é difícil. Alguns levantam dificuldades, enfim, são um pouco para além da conta.
Mas... O Frederico, por exemplo, pode andar ali alguns dias à procura da palavra certa? Ou normalmente essa tradução é mais ou menos correta?
Sim, às vezes quando não me ocorre a palavra certa, deixo essa parte assim assinalada.
Deixa assim em branco.
Sim, deixa em branco, ou com assim, uma sinalética vermelha ali naquela zona para poder avançar.
Lá voltar?
Sim, lá voltar.
E acontece isso com alguma frequência?
A questão é que acaba por ser um certo código, não é? Portanto, a linguagem bíblica, quando se entra nesse código, sobretudo quem está ligado ao Antigo Testamento grego e ao Novo Testamento, como é o meu caso, acaba por encontrar, por já se sentir em casa dentro daquela linguagem. É curioso, enfim, eu sinto-me bastante em casa.
E é uma tarefa que obriga, digamos, a ser feita de uma forma continuada, isto é, cada vez que interrompe, depois torna-se mais difícil voltar àquele território.
Sim, é verdade. Este próximo volume da Bíblia, filo com bastantes interrupções.
O próximo volume vai sair agora em fevereiro,
vai
não é?
Vai sair agora em março. Sim,
em março?
Sim, em março. E, de facto, quando se interrompe, voltar a tentar ter as coisas todas presentes que é preciso ter em conta é difícil. O ideal seria traduzir sem interrupção, mas isso também não é possível.
Há mais vida.
Sim, a minha vida universitária também não me permite estar todos os dias, manhã à noite, agarrado a esta tradução, mas tento dedicar-lhe o meu tempo possível.
Num texto que escreveu sobre si, justamente, e sobre o seu trabalho de tradutor, julgo que no momento em que o Frederico Lourenço recebeu o Prémio Pessoa, o texto que foi escrito no jornal Expresso, José Tolentino Mendonça citou um ditado que diz o seguinte: quem traduz literalmente é um falsário e quem acrescenta alguma coisa é um blasfemo. Alguma vez o Frederico Lourenço sentiu entre um falsário e um blasfemo?
Não. Não sinto nem uma coisa nem outra. Não. Isso não sinto nada. Eu penso que o meu leitor ideal, há muitos leitores ideais, mas assim, um leitor ideal para mim seria alguém que estivesse, por exemplo, a tirar o curso de teologia e que precisasse de ler rapidamente passagens do Antigo Testamento grego e precisasse de, talvez não tenha o tempo todo para estar a ler em grego, ou talvez não tenha aprendido tanto grego hoje em dia como se aprendia antes, e preciso de uma ajuda para entrar no Antigo Testamento grego. Acho que se recorrer à minha tradução, essa pessoa vai ver que a minha tradução não é nem de um falsário, nem de blasfemo.
Não, isto ia haver também. O Tolentino Mendonça também não fazia essa referência, nem eu quero fazer. Era na questão de facto, do trabalho do tradutor em abstrato, não é?
Sim.
Querer ir à origem.
O trabalho em abstrato é muito ingrato. É um trabalho ultra ingrato. E, sobretudo, para o próprio tradutor, porque é a pessoa que conhece bem o texto na língua original, seja ela qual for, enfim, independente do tradutor. E depois tem a noção do que está a fazer, não é? Está a tirar aquela coisa que está perfeita, neste caso em grego, e está a tentar encontrar uma aproximação, mas que já sabe que não vai ser perfeita. E não vai ter, sobretudo no caso dos evangelhos, não vai ter nunca beleza, aquela beleza poética em português que os textos têm em grego.
Mas essa é justamente a diferença dos tradutores, e de um bom tradutor ou de um menos bom tradutor,
sim,
não é?
Sim.
Na verdade, do seu ponto de vista e pela sua experiência, qual é a margem do tradutor, de facto, para no final, fazer uma distinção entre o trabalho que é realizado?
Penso que a margem, do meu ponto de vista, e sobretudo neste trabalho de Bíblia, a margem do tradutor é zero. Ou seja, o tradutor não pode ter margem para ele próprio...
Para criar ou inventar.
Não digo o mesmo relativamente, por exemplo, a traduções anteriores que eu tenha feito, de Homero, por exemplo, Ilíada ou Odisseia.
Porque qual é a diferença?
E eu permiti um bocadinho mais de criatividade, embora me tivesse esforçado por me ater à literalidade da poesia grega, mas... Tratando-se de poemas tão empolgantes como a Ilíada e a Odisseia, enfim, numa ou noutra passagem, permiti-me deixar-me levar mais pela criatividade, não tanto pela literalidade. Mas no caso da Bíblia, eu não posso fazer isso, não é? Não sinto que seja essa a minha missão. A minha missão é de dar a ler o texto em português da forma mais próxima possível do texto grego. Assim, mesmo o mais próximo possível, tentar apagar totalmente
essa dimensão mais subjetiva,
essa dimensão mais criativa, mais subjetiva, que também tem, porque eu gosto de literatura e gosto
também
de ler,
é um escritor,
e,
é um autor.
E também já escrevi algumas coisas,
procura deixar isso de lado.
Sim, no caso da Bíblia, penso que não é útil para quem consulta a minha tradução estar a ler criatividades da minha parte. Não significa que nas notas não possa, às vezes, apontar para alguma, enfim, qualquer coisa que aquela passagem me tenha sugerido de forma um pouco menos, enfim, estrita. Mas na tradução propriamente dita, não. Isso tento ser rigorosíssimo.
Alguma vez lhe foi sugerido que o facto de, neste momento, não ser católico, julgo que neste momento o Frederico não é, não ser teólogo ou não ser clérigo, diminui a sua capacidade para traduzir a Bíblia?
Penso que não diminui, acho que...
Estou-lhe a mudar se alguém, só uma vez já houvesse a sugestão.
Não, a mim nunca ninguém me disse isso. Mas eu compreendo que há funções diferentes, a função do teólogo é diferente da função do filólogo, digamos assim, da pessoa cuja especialidade é a literatura grega, a língua grega. Eu sou professor de grego na Universidade de Coimbra, a minha especialidade é essa. E penso que cada pessoa tem as suas funcionalidades. E acho que estes textos são textos tão ricos e tão inesgotáveis que permitem os olhares dos dois lados. Eu penso que permitem o olhar teológico, que é um olhar sobretudo interpretativo e que pretende dar sentido a todo este oceano de textos, e permite o olhar mais filológico, mais académico, digamos assim, que olha para os textos individualmente e tenta fazer sentido de cada palavra do texto no lugar onde ela está, de acordo com a época em que foi escrita, com a realidade que lhe subjaz, antes de ter havido, porque muitos textos, todos os textos do Antigo Testamento foram escritos antes de haver cristianismo, não é? Portanto, isso é à partida já um anacronismo, estamos a importar coisas de uma religião que não existia ainda quando estamos a interpretar o Antigo Testamento. Mas também o próprio cristianismo, o Novo Testamento, tem textos de épocas diferentes, de etapas diferentes do cristianismo, e para mim é mais interessante ver esses textos individualmente, ou seja, ver o Evangelho de Marcos como diferente de Lucas e diferente de Mateus e muito diferente de João.
O Evangelho de João, que julgo que é o seu favorito.
Sim, são os quatro. Agora
são os quatro. Não tenho... faz nenhuma distinção.
Adoro os quatro, é difícil de escolher um dos quatro. Mas a abordagem teológica é tentar fazer sentido destes quatro evangelhos como um evangelho. Uhum. E a minha abordagem é tentar fazer sentido individualmente cada um destes textos e perceber que não foram as mesmas pessoas que o escreveram em momentos diferentes, em fases diferentes da evolução desse primeiro cristianismo, que é das coisas mais fascinantes para mim que existe, não é? Essa religião que nasce naquele momento, não é?
A partir da palavra e do exercício de um homem, não é?
Sim, Jesus, sim. Cristo. Quer dizer, com a crucificação de Jesus e depois a ressurreição, que algumas pessoas naqueles textos testemunham, e a partir daí nasce uma nova religião, diferente do judaísmo, embora Jesus tenha todas as características, não é, de ser judeu, portanto, Lucas fala, não é, que foi circuncidado, tal como Paulo, portanto, alguém que vai à sinagoga, tudo isso, cita a escritura judaica, mas tem uma perspectiva completamente nova sobre esses textos do passado, e torna esses textos do passado totalmente vivos e totalmente relevantes para a época dele, e eu atrever-me a dizer totalmente relevantes para a nossa época,
para a nossa
ainda.
Época ainda, dois
eu
mil
acho
anos
que não
depois.
Perderam a relevância dos mil anos depois.
Eu fiz-lhe esta pergunta sobre o facto de não ser teólogo a escrever a Bíblia, porque Há uns tempos surgiu uma polémica relativamente à poeta Amanda Gorman, que interveio na tomada de posse do presidente Biden, que ela é negra e muito jovem também, e quando foi decidido traduzir na Europa alguns textos dela, alguns poemas dela, houve quem dissesse que, bem, só quem pode traduzir os textos desta poeta tem que ser poetas também negros, porque senão não conhecem essa a realidade que ela está a descrever com a mesma paixão dela própria. E este debate tem surgido em alguns momentos. Que opinião é que tem sobre esta questão, Frederico Lourenço?
Não sei se é uma opinião formada, porque não me dediquei...
Nunca se dedicou a pensar nisso.
A pensar nisso, mas enfim, eu penso que um tradutor, enfim, eu não poderia ter como condição prévia ser um israelita do século I depois de Cristo para poder traduzir o Novo Testamento, nem ser alguém de um passado, enfim...
Não sei. Este debate tem muito a ver também com a linguagem, com o chamado politicamente correto.
Mas eu compreendo que possa haver essa sensibilidade e que, enfim, possa haver textos para os quais eu não tenho essa sensibilidade.
Essa sensibilidade.
Isso eu admito perfeitamente.
Mas acha que esta questão que eu queria transformar, que abordasse de uma forma mais geral, não é apenas na questão das traduções, se tem refletido sobre ela e até que ponto é que pode ser uma limitação para a nossa escrita, esta preocupação com uma escrita mais inclusiva, menos inclusiva, com este debate, até que ponto é que isto pode ser limitador para um autor, independentemente do perfil desse autor?
Mas eu não pensei sobre isso.
Não pensei sobre isso.
mas, enfim, respeito a essas sensibilidades todas, enfim, há quem diga que, esse é um grande debate também no cinema, são um ator homossexual e que pode fazer um papel
uma personagem homossexual
de um filme, não é? Enfim, não sei, tenho as minhas dúvidas sobre isso, mas acho que um ator é um ator, não é? Portanto,
não se está a representar a si próprio, nem a sua condição.
Sim, a função do ator é encarnar um papel, é encarnar uma personagem diferente da
sua. Que não é ele próprio.
Sim. Mas, enfim, não é a minha área.
Não é um tema que se tenha dedicado.
Sim.
Frederico, este seu interesse pela Bíblia revela também um interesse pessoal seu por Deus, ou pela figura de Deus, um trabalho?
Isso é uma questão fundamental da minha vida. Claro que eu não sou capaz de lhe dizer quem é Deus, né, e o que é Deus, isso não tenho palavras para dizer isso.
Nem depois do seu trabalho todo de leitura bíblica.
Talvez quando chegar ao fim da tradução, não sei, mas não tem iluminado muito desse ponto de vista. Mantém-se a intuição de que Deus existe, eu continuo com essa intuição, mas continuo sem ser capaz de explicar por palavras porquê, nem quem é, nem... Quer dizer, tenho uma intuição de que não será um homem idoso de cabelos brancos e barbas brancas, talvez não seja. Talvez ser divino, talvez tenha outras características, mas também acho que a mente humana, uma coisa que para mim é importante e que eu tenho aprendido também com o trabalho da Bíblia, que eu penso que eu era um bocadinho... não via as coisas dessa forma antes deste trabalho, mas uma coisa que eu vejo agora é que eu também tenho de dizer a mim próprio que o universo não está limitado àquilo que o meu cérebro é capaz de
conhecer
e de saber e de processar. Portanto, Deus, se existir, eu penso que será, por definição, algo que o meu cérebro não será capaz de processar, nem conseguir dar uma explicação racional. Mas a intuição, isso é uma coisa que está dentro de mim, e independentemente da questão de Deus, a questão de Jesus é para mim uma questão fundamental da minha vida. Eu tenho uma admiração extraordinária por essa figura, enfim, de filho de Deus ou não, ou seja o que for, mas essa figura de Jesus Cristo. Tenho uma admiração extraordinária pela mensagem que ele transmite e, independentemente de ser ou não católico praticante, considero-me um seguidor de Jesus Cristo e considero que a mensagem dele continua a ser, como dizíamos há bocadinho, passaram 2000 anos, mas...
Continua a ter atualidade.
Não perdeu a atualidade, não perdeu a validade.
Mas afastou-se da religião, da sua experiência pessoal, Frederico?
Sim, quer dizer, eu não sou praticante de nenhuma religião. Se fosse praticante de alguma religião, seria da minha religião, ou seja, daquela que eu fui batizado,
que foi educado,
que é o catolicismo. Sim, e tenho uma afetividade digamos assim, uma afetividade irracional pelo catolicismo e sinto-me bem em qualquer igreja, isso gosto. E tenho muitos amigos que são católicos praticantes, tenho muitos amigos que são padres católicos e tenho um grande respeito, uma grande... E hoje em dia, pronto, temos um Papa que tem aberto muitas portas e muitas janelas e tem, enfim, alguém que nos deixa a esperança de que talvez aquilo que se diz às vezes do catolicismo, que é assim uma monarquia clerical, absolutista, pronto, dominada por homens, que possa vir a ser outra coisa no futuro, talvez uma coisa mais abrangente e mais inclusiva, em que pessoas muito diferentes se consigam rever. Mas mesmo assim, eu acho que a Igreja Católica tem feito um avanço enorme no espaço da minha vida, não é? Eu nasci nos anos 60, que foi justamente a altura do Concílio Vaticano II, e agora tenho quase 60 anos, portanto, neste espaço de vida, a Igreja Católica tem feito uma evolução que me parece a mim muito positiva e muito na tentativa de ir ao encontro de toda a gente. Claro que mantém os seus princípios, mas sim, isso tem de manter, mas o facto de abrir a porta para as pessoas todas, acho que é fantástico.
Há pouco fez referência em relação à existência de Deus, como disse que tinha a intuição. Sente em algum momento essa presença?
Eu muitas vezes sinto, devo dizer que sinto. Há vias que me levam mais perto de sentir isso. E uma delas é justamente a leitura dos Evangelhos, que é uma coisa que eu faço diariamente. E devo confessar que também a música é uma coisa que eu gosto muito. Eu acho que Deus está muito presente na música. Acho que a questão do som, sobretudo a música que não tenha palavras, e talvez por Deus ser uma coisa tão inefável que não haja palavras suficientes para explicar ou suficientemente expressivas para explicar o que é Deus. E talvez a música, não sei, de alguns grandes compositores inspirados, enfim, se a Bíblia é inspirada, porque é que a música não pode ser inspirada também? E às vezes sinto que passa ali qualquer coisa de especial.
Considera, lendo de facto a Bíblia tal como a fez, com um grande detalhe, que há uma grande distância entre a prática da religião, por exemplo, da religião católica na atualidade, e aquilo que Jesus pregou, que Jesus Cristo pregou?
Mas eu penso que, logo à partida, o que Jesus vem dizer, vem anunciar, é o reino de Deus, não é? Portanto, isso é uma coisa muito clara. E há bocadinho eu falava dessa maneira anedótica de descrever a Igreja Católica, monarquia absolutista, não é? Portanto, clerical, regida por homens. Mas, de facto, não é isso que Jesus vem falar. Vem falar do reino de Deus, não vem falar de uma igreja, embora se fale em igreja, há uma passagem de Mateus em que ele diz a Pedro que...
A igreja cristã, sim. As igrejas cristãs são fundadas depois de Cristo.
Sim, exatamente. Sim.
Depois de ele.
É. Mas o que nós lemos nos Evangelhos, nas palavras atribuídas a Jesus, isso não nos deixa entrever aquilo que o cristianismo se tornou e, sobretudo, em algumas coisas menos agradáveis do passado do cristianismo, porque o cristianismo foi uma religião que teve, durante muitos séculos, uma intervenção bastante violenta na sociedade. Nós estamos, enfim, vivemos em Portugal, sabemos bem o que foi, o que aconteceu no século XVI, século XVII, século XVIII, que foi, de facto, uma intervenção na sociedade que nós criticamos agora, quando nós vemos relatos
por
sobre...
Por exemplo, a Inquisição.
Sim, sim. Portanto, falamos coisas sobre o Irão e sobre a Arábia Saudita e ficamos chocados como é que a religião pode intervir na vida das pessoas a ponto de as pessoas serem condenadas à morte por causa da religião. E nós vivemos nós temos esse passado. Portanto, eu penso que esse passado, não é aquilo que está pronunciado na mensagem de Jesus. Penso que não. Acho que o que está pronunciado é uma mensagem de compreensão, de abertura, de tentar compreender os outros, e mesmo que os outros estejam num lugar que pareça diferente do lugar certo em que Jesus está, ele nunca hesita em falar com essas pessoas e, no fundo, não as condena, não é? Portanto, não fala com elas da forma mais normal possível, como ele fala com a samaritana, ou como fala com a mulher adúltera, ou seja, com quem for, não é? E isso eu penso que a instituição da Igreja talvez tenha sido necessária, certamente, mas...
Tem uma prática diferente daquilo que foi.
Mas não é exatamente aquilo que nós estamos a entrever quando ouvimos que está próximo o reino de Deus, que é uma das primeiras palavras que são atribuídas a Jesus no Evangelho de Marcos, que é considerado o mais antigo por a maior parte dos estudiosos. Quer dizer, está próximo o reino de Deus, então o reino de Deus certamente seria algo de muito mais idealizado, em que todos temos o nosso lugar, onde não há violência, porque aquilo que Jesus diz é justamente para amarmos os nossos inimigos, para nos amarmos uns aos outros. Enfim, todas essas mensagens que continuam a ser muito importantes.
Frederico, e relativamente, por exemplo, ao papel da mulher, qual é que era o papel que Jesus atribuía à mulher e aquilo que se veio a verificar? Porque há pouco estava a dizer que a Igreja é muito dominada por homens, não há mulheres, nem padres, nem bispos, nem papas.
Sim, sim.
Isso tem raízes na própria mensagem de Cristo ou, na verdade, aquilo que se encontra na Bíblia não é aquilo e que se verificou nas primeiras igrejas cristãs, não é aquilo que se encontra na atualidade?
Eu penso nas primeiras igrejas cristãs, nas primeiras comunidades cristãs, eu penso que as mulheres tinham um papel mais ou menos igual ao dos homens. Isso vê-se sobretudo nos evangelhos dito apócrifos, que são, enfim, foi uma edição que saiu...
Que é uma edição que saiu em outubro passado, Frederico, ao mesmo tempo que fez a Bíblia, também foi...
São textos muito importantes para
estudar e traduzir os evangelhos apócrifos.
Sim, sim, são textos muito importantes para se ver em confronto com a Bíblia.
Se calhar vale a pena explicar aos espectadores o que são exatamente os evangelhos apócrifos, que é que se distinguem dos evangelhos canónicos.
Sim, portanto, são evangelhos que não fazem parte do Novo Testamento, mas os evangelhos canónicos são apenas quatro, são os que estão no Novo Testamento, e estes evangelhos são evangelhos de outros autores, evangelho de Tiago, evangelho de Pedro, evangelho de Maria Madalena, portanto há vários evangelhos diferentes, Tomé é um dos mais importantes, que não entraram no Novo Testamento, mas que foram textos muito importantes para aquelas primeiras comunidades cristãs, pelo menos até ao século IV, quando o cristianismo ficou uma religião assim mais institucional.
Consolidada,
mais institucional. Antes disso havia muitos grupos cristãos, muitas comunidades cristãs, com abordagens muito diferentes, e nessas, e em algumas comunidades cristãs, sabemos que as mulheres tinham um papel até de liderança. Sabemos disso a partir de textos antigos, em que há polémica entre pagãos e cristãos, e uma das coisas que os pagãos atiravam à cara dos cristãos é: vocês têm uma religião tão ridícula que até permitem que mulheres liderem as vossas comunidades. Portanto, o facto de eles dizerem isso não é como insulto, enfim, tem essa fidedignidade de...
Vale a pena sublinhar que não há, que a questão de entre os evangelhos canónicos e os evangelhos apócrifos não há uma questão de credibilidade, uns serem mais credíveis que outros.
Isso depende do ponto de vista. Uma pessoa, se perguntarmos ao falecido Papa Bento XVI,
ele achará que haverá um problema de credibilidade.
Não havia validade nos evangelhos apócrifos, mas isso depende muito de hoje em dia, das diferentes tradições.
Os evangelhos apócrifos decorreram muito também da tradição oral sobre aquilo que era dito sobre Jesus.
Sim, de tradição oral talvez sim, mas eu penso que são textos que nasceram mais no seio de comunidades cristãs originais, ou seja, das primeiras comunidades cristãs, na segunda metade, talvez, do século I, inícios do século II, onde as pessoas não tinham os meios de comunicação que há hoje em dia, e as pessoas podiam ir evoluindo a sua forma de cristianismo diferente, se calhar, numa cidade diferente. E isso é interessante pelas diferentes maneiras de olhar para Jesus, que nós vemos nesses evangelhos apócrifos, e apócrifos significa, no fundo, secreto, escondido, não é tanto o sentido de falso, e dessa importância das mulheres.
Mas estávamos a falar do papel das mulheres. Sim. Do seu ponto de vista, portanto, não há nenhuma razão bíblica, digamos assim, para que as mulheres não tenham um papel mais interventivo nas igrejas, nomeadamente na Igreja Católica, não é? Noutras igrejas tenham.
Sim, não, eu não vejo nenhuma razão bíblica para isso. Acho que, se voltarmos a esses ditos apócrifos, a terminologia é muito clara de que discípula, portanto, nós no Novo Testamento vemos a palavra discípulo, enfim, dezenas, são centenas de vezes, mas só aparece uma vez a palavra discípula, que é numa passagem dos Atos dos Apóstolos. Mas isso mostra que se podia entender que uma mulher podia ser seguidora de Jesus ao mesmo nível de um homem. Mas nos apócrifos a palavra discípula aparece mais vezes, e figuras como Maria Madalena, como Salomé, como outras, são apresentadas como discípulas mesmo de Jesus. E a quem Jesus confia a sua doutrina no caso do Evangelho de Maria Madalena. Ele tem até uma passagem em que Pedro fica muito abespinhado e enciumado porque é que Jesus confiou a sua doutrina a uma mulher e não a ele ou um dos outros que
apóstolos.
Ali estavam, André, Levi, também ali estão. E, portanto, eu penso, quer dizer, o facto de não haver nenhum impedimento bíblico está claro no facto de muitas igrejas protestantes
terem mulheres à frente.
Não é? O arcebispo da Suécia penso que é uma mulher, não é? Ou seja, não é um arcebispo, é uma mulher que pode desempenhar essa figura de arcebispo, não é? Porque não?
Outra questão que gostava também que fizesse referência tem a ver com a forma como a Igreja entende a sexualidade, nomeadamente a homossexualidade. Há raízes bíblicas também para estas reticências, que têm vindo a ser alteradas com o tempo, mas ainda há bem poucos dias vimos o atual Papa Francisco a fazer ali uma dizer, bom, a homossexualidade não é crime, sugerindo que poderia ser um pecado.
Sim.
Há alguma razão também histórica que possa... Quando, histórica não era no sentido mais dos textos bíblicos, dos textos da mensagem de Jesus, que possa conduzir a essa atitude da Igreja nos últimos séculos?
Da mensagem de Jesus, propriamente dita, não há nada, enfim, que impeça um homossexual de fazer parte
da igreja.
De uma igreja cristã, porque ele não se referiu a esse assunto, em nenhum texto, nem canónico, nem apócrifo.
Não há qualquer referência sobre isso?
Não, dele. Mas claro que há frases, há passagens no Novo Testamento, há duas ou três passagens atribuídas ao de Paulo que falam sobre isso, e há duas ou três passagens também no Antigo Testamento que também falam disso. Então, aí nós, enfim, é uma questão que as pessoas que defendem a ideia de que a homossexualidade é um pecado e pegam nessas passagens tem a sua argumentação teológica, que já está muito solidificada, mas o que acontece, o que tem acontecido recentemente, é que tem havido uma tentativa de desmontar essa argumentação por parte de teólogos, enfim, um pouco mais alternativos, que querem dizer que aquilo a que São Paulo se referia não é aquilo a que nós chamamos de homossexualidade hoje em dia, que, nessas passagens do Antigo Testamento, se calhar, as passagens de Levítico, nem é de homossexualidade que se está a falar. Portanto, existem as duas argumentações perfeitamente montadas dos dois lados. Agora, se alguém vai convencer do lado mais alternativo, vai convencer um católico mais tradicionalista, isso eu duvido. É a mesma coisa que perguntar se...
Depende da evolução dos tempos, não é?
Sim, porque o nosso mundo está cada vez mais polarizado e mesmo nesses entendimentos teológicos ou neo-teológicos há também uma grande polarização. E não há, assim, muita aproximação entre os dois grupos. Mas é possível argumentar as duas coisas. Portanto, para ser absolutamente isento,
encontrar-se
é possível
para
argumentar teologicamente
que...
uma coisa e outra. Sim e não.
Sim, o que sim. Deixa um campo de abertura.
Sim, deixa um campo de abertura.
Mas viu, por
sim.
exemplo, o Frederico Lourenço viu estas palavras do Papa Francisco com algum desapontamento. Estas recentes em que
eu
sugeria
li,
que havia
que eu
ali,
li na comunicação...
que não sendo um crime, eventualmente poderia ser um pecado.
Sim. O que eu li na comunicação social, não vi propriamente o discurso dele, nem li as palavras literais.
Foi numa entrevista que ele concedeu.
Foi numa entrevista, pois, sim. Mas eu penso que ele já tem dado tantos passos na tentativa de aproximar essas pessoas, porque, enfim, eu sou um cristão, um homossexual, que está fora da Igreja por opção própria, mas há muitos que estão dentro da Igreja e que querem fazer um caminho dentro
da Igreja
Católica.
E isso pode ser um problema,
católica.
Não é?
Não sei, quer dizer, sim, é um problema sim, mas eu penso que essas pessoas veem
também
neste Papa...
Há sempre uma contradição permanente, não é?
Sim, há essa contradição permanente e por isso é que eu prefiro estar
fora. Está de fora.
Está de fora, sim. Portanto, prefiro manter a minha coerência, que é aquilo que eu sinto que é coerente para mim, não é para outras pessoas, cada pessoa tem de fazer as suas opções. Mas este Papa, na minha opinião, tem dado, de facto, passos em frente extraordinários e tem aberto, como eu disse há bocadinho, tem aberto portas e janelas que nós nunca pensámos que...
Já percebi que o Frederico sim. é um franciscano,
não,
um franciscanista.
Não, mas eu posso dizer até que eu comecei um bocadinho cético
em relação a este Papa.
Sim, quando ele foi eleito, eu nunca tinha ouvido falar dele, e as coisas que eu tinha lido, comecei a ler sobre ele, não me pareciam assim muito abonatórias, porque...
Havia aquela questão da ligação ao regime argentino.
Exatamente, portanto,
não é? Havia
ali questões ele, quando políticas era, assim, quando era
duvidosas, digamos assim.
Sim, na sua função episcopal em Buenos Aires, não era a mesma pessoa que passou a ser o Papa Francisco, que muitas pessoas hoje em dia adoram, outras não gostam tanto, talvez pessoas mais tradicionalistas, mas acho que ele mudou, dá a ideia que ele mudou um bocadinho. Mas a pessoa que ele é agora, e vou admitir que ele sempre foi a pessoa que ele é agora, não sei, não estou aqui para
fazer esse juízo.
Não posso, não o conheço, mas a pessoa que ele é agora e o pontificado que ele tem desenvolvido, a mim parece-me extremamente positivo. Eu acho que é uma mensagem de esperança para imensas pessoas e, enfim, espero que ele dure muito tempo. Eu sei que a saúde dele não é grande
não
coisa,
é grande
vê-se
coisa.
Que tem, enfim, mas e sobretudo que haja uma continuidade, ou seja, que o próximo Papa não seja voltar atrás no tempo e que continue neste espírito de abertura.
Que... Nós temos vindo a falar do Frederico Lourenço, tradutor, e do seu trabalho de tradutor, mas estreou-se com este livro que eu tenho aqui, Pode um Desejo Imenso, em 2002, foi, escreveu este livro, e o ensaísta Miguel Vial considerou este livro o melhor romance português do século, deste século, num ensaio que escreveu para o Jornal das Letras. Como é que foi a escrita deste livro, Frederico?
Foi uma escrita muito, muito apaixonante, devo dizer que escrevi esse texto com uma grande ingenuidade e com um grande entusiasmo. Gostaria de um dia recuperar, talvez, esse entusiasmo com que eu escrevi esse livro, mas eu fico contente quando as poucas vezes que eu o tenho relido, mesmo 20 anos depois, este ano ainda não olhei para ele, mas o ano passado, quando saiu esta nova edição, na Quetzal, que é uma edição magnífica, porque a Quetzal faz estes livros lindos. E, portanto, reli o livro e fiquei contente de pensar e senti um bocadinho desse entusiasmo.
Senti que estava bom, livro.
Tinha muitas páginas de que eu gostava, outras que eu tenho pena de não ter conseguido fazer melhor, mas ainda tem muitas coisas de que eu gosto. E...
Encontra na personagem principal do livro, Nuno Galvão, professor universitário, alguma coisa ou muita coisa de si?
Sim, tem. Há muita coisa de mim nessa personagem. As personagens são mais ou menos baseadas
em figuras
da vida
conhecido.
Real, no fundo, porque o Nuno Galvão é basicamente eu. Quer dizer, basicamente eu em termos de personalidade, porque a história é
viva, passa-se
inventada.
Na universidade, sim.
Não, passa-se bem,
no contexto que é próximo, não é?
Mas a história que é narrada aqui é uma história inventada. Mas o pai do Nuno Galvão é o retrato do meu pai, na altura ainda era vivo, quando eu escrevi esse livro. A minha mãe já tinha morrido, mas a mãe do Nuno Galvão é praticamente a minha mãe. E achei interessante fazer esses retratos de pessoas da vida real e sobretudo os meus pais, que eram duas personagens que mereciam, de facto, ser imortalizadas em livro, porque cada uma, tanto o meu pai como a minha mãe, eram pessoas muito fora do comum e com características, das quais eu sou muito beneficiário, e começando logo pela Bíblia, não é? Pela minha paixão por estas coisas. Eu agradeço muito tudo isso que eles me
deram. E o que é que lhe deram de fundamental, né? Sobretudo na sua educação?
Sim, deram-me um grande amor pela literatura, pela religião, pela música, pela arte, por todas essas coisas que continuam
viveu,
a ser...
Viveu, como eu disse no início do programa, a primeira parte, os primeiros 10 anos da sua vida em Oxford.
Sim, porque o meu pai esteve a estudar em Oxford.
E a família foi para lá.
Sim, depois fomos para lá, sim.
E como é que foi a vida lá? Tem memórias fortes?
Eu tinha
fortes?
2 anos quando fomos para a Inglaterra, portanto eu não tenho memórias do início da nossa estadia. Mas depois lembram-se, sim, porque eu fiz a escolaridade toda em Inglaterra e em inglês, e isso é óbvio para mim ainda hoje, quando eu ainda conto em inglês e só sei o abecedário em inglês e penso sozinho em inglês, escrevo listas de compras em inglês, portanto, quando a minha língua, se eu não estiver a pensar, é inglês. Se eu parar para pensar, então escrevo em português. Isso foi importante crescido bilingue, acho que é bom.
E houve uma grande exigência dos seus pais em relação a si próprio? Sentiu em algum momento ou em vários momentos, essa exigência, aquilo que era esperado de si?
Sim, da parte da minha mãe não, mas o meu pai, que era também professor universitário, e era uma pessoa de uma craveira intelectual muito superior à minha, eu acho que ele tinha sido uma certa decepção do filho não ser uma pessoa que ele acharia que devia ter vindo a tudo.
Mas ele expressava essa decepção?
Notava-se um bocadinho. A minha irmã disse sempre que quando nós dizíamos as nossas notas ao nosso pai, a pergunta dele, a nossa mãe, dava sempre os parabéns.
Tinham boas notas? Eram boas alunos?
Sim, ou menos boas, ou boas. E o meu pai perguntava sempre porquê. A pessoa disse, tive uma nota qualquer. Mas porquê? Ou seja, se a escala é de 0 a 20, porquê é que tivemos uma nota que não é 20? Isso...
Mas desde crianças que tinha essa exigência?
Sim, claro, porque quando eu fui professor aluno, aliás, estudante na Faculdade de Letras de Lisboa, comecei a ter notas muito altas e gostava de esfregar na cara do meu pai 20, que não se dava naquele tempo. Hoje em dia já se dá, mas nesse tempo não se dava. Mas pronto, 19 tive muitos e foi sempre um gosto dizer ao meu pai, tive 19.
E ele dizia porquê?
Aí já não dizia porquê, e ficava assim um bocadinho, tinha de engolir em seco.
O Frederico Lourenço também está a par deste seu trabalho como professor, como tradutor e como autor em alguns momentos. Durante o tempo da pandemia decidiu ensinar online, fazer cursos de latim. Como é que foi essa experiência?
No Facebook,
através da sua página de Facebook.
E por meio de posts, não por meio de vídeos. Isso, por meio de posts.
E como é que isso aconteceu?
Aconteceu porque no início da pandemia foi-nos dito, logo inicialmente, que para não irmos à faculdade dar as aulas. E houve assim uma semana ou duas em que
não sabia bem o que
íamos fazer. Pois ficou claro que íamos dar as aulas online. Mas antes disso pensei, bem, eu vou aproveitar este tempo, não só porque eu gosto de fazer isto, mas aproveitei a ideia de que haverá muitas pessoas que estão em casa e que não podem sair para fazer a sua atividade, e por que não aprender latim?
Porque... Há muita gente que aproveitou para fazer ginástica, com vídeos.
Sim, ou aprender a fazer culinária. Coisas assim. Sim.
E houve muita gente a querer aprender latim.
Sim, essa página, sim, em pouco tempo, obteve 13 ou 14 mil seguidores, acho que agora tem 16 mil seguidores. Mas quando se diz que ninguém se interessa pelas línguas clássicas,
o latim e o grego, por
latim e o grego, isso é uma prova, em contrário.
E essas pessoas não eram os excêntricos da sociedade que iam decidir aprender?
Não, seriam muito excêntricos, nesse caso. Sim, mas foi uma experiência muito gratificante, porque eu gosto muito dessa ideia de partir do zero e de ensinar a quem nunca aprendeu antes, nem grego nem latim, e de fazer essa construção de levar as pessoas lentamente perante uma coisa que não entendem nada, depois começar lentamente a entender algumas coisas, até depois chegar a um ponto em que conseguem ler alguns textos em latim, ou grego, se fosse o caso, mas neste caso estamos a falar de latim. Uhum. Mas eu gosto muito de ensinar, eu sou um professor assim por paixão e por vocação.
Mas sente que há, digamos, temos a ideia de que não há muitos interessados no grego e no latim, nas clássicas, nas literaturas clássicas, ou nas línguas clássicas, e... entende que há... Como é que tem assistido a essa trajetória de interesse por essas línguas, por exemplo, na sua faculdade? Tem visto alguma mudança? Tem sentido alguma mudança ao longo dos tempos?
Acho que há uma mudança para melhor, muito clara.
Já não está tão cercada, digamos assim?
Sim, há uma mudança para melhor. E eu acho que há, sobretudo, uma percepção na sociedade, de um modo geral, em Portugal, pelo menos, há uma percepção de que estas línguas são importantes e... Talvez tenha havido assim, um momento de crise há 20 anos ou assim.
Tudo foi abandonado.
Tudo foi muito abandonado, em que a percepção na sociedade em geral era de que são línguas mortas, não interessa nada. Mas eu penso que agora há uma percepção diferente. Acho que há muitos jovens que percebem o quão interessante é aprender estas línguas.
E para além de ser interessante, também é, do seu ponto de vista, importante.
Sim, é interessante.
Não é só o interesse, tenho o interesse intelectual de querer saber uma língua, mas tem relevância, por exemplo, para a compreensão do português, por exemplo?
Sim, eu acho que é muito útil para a compreensão do português. O português é uma língua filha, digamos assim, do latim, e acho que o latim é fundamental para se entender melhor o português. Mas também a questão de poder ler estes textos na língua original, porque eu sou tradutor, não é como sabe, mas eu acho que nada está acima de ler o texto na língua original, por muito que possa, uma tradução possa ajudar. Possa ajudar, mas o ideal era que a tradução ajudasse as pessoas a entrar na língua original, ou seja, que uma tradução de Homero ajudasse as pessoas a tentar ver um bocadinho como é que é o texto de Homero, ou do Novo Testamento, ou seja o que for.
Presidente Lourenço, muito obrigado por ter vindo à grande entrevista. Gostei de conversar consigo nesta última hora. A grande entrevista pode ser vista na RTP3, RTP1 e RTP Internacional em horários diferentes. Fica em RTP Play e, a partir deste momento, também pode ser escutada em podcast nas diferentes plataformas. A todos, muito obrigado. Boa noite. Regresso na próxima semana.